Atribuímos jogo no Fora do Baralho, agora pouco depois das 7 da tarde, à sexta-feira, mesmo a fechar a semana, e ainda bem porque isto vai para aqui uma rebaldaria política com um ping-pong constante e muitas decisões a acontecer. A bola agora é devolvida ao PSD e ao Chega. O PS Açores vai chumbar o governo minoritário da AD, encabeçada pelo social-democrata José Manuel Bolieiro. Na jogada da semana, os quatro ases, Susana Peralta, Luís Aguiar, Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, vão debater essa decisão e o impacto para as legislativas do próximo mês. Para já, vamos à ronda, uma carta do baralho, um tema, e a primeira carta é de espadas, Luís, para as baixas dos polícias que já fizeram adiar jogos de futebol e pairou até a ameaça de boicote às eleições.
O menos importante de tudo são realmente os jogos de futebol. Quer dizer, eu acho que há aqui dois lados. Quer dizer, é chocante ver um movimento em massa da polícia em que é óbvio para toda a gente que estão a faltar, quer dizer, e que estão a incumprir a lei, que não há outra volta a dar, que estão a usar de forma abusiva o regime de baixas que temos em Portugal. E, portanto, isso, por si mesmo, isso acho quase que devia dar direito a despedimento imediato. Quer dizer, só não dá porque depois é necessário abrir processos disciplinares e fazer a prova, de que alguém usou uma baixa fraudulenta. É difícil de fazer, mas isso, uma coisa é o processo judicial em tribunal, outra coisa é aquilo que é óbvio para toda a gente, e é óbvio para toda a gente que isto foi uma jogada política. Isso é feio e é grave. Depois há a ameaça das eleições, há uma ameaça velada, que obviamente já recuaram e vão recuar, porque isso então seria absolutamente impensável e seria motivo para, para despedir toda a gente e trocarmos e pormos as tropas na rua para garantir que as eleições se verificavam, como é evidente. Mas depois eu acho que há um lado de que não se fala muito. E, portanto, estas coisas muita gente falou, mas há um lado que pouca gente fala, que tem a ver com estes mecanismos de baixa. Quer dizer, há uma série de mecanismos na sociedade que dependem da confiança das pessoas. Nós acreditamos que as pessoas não vão abusar do sistema. Quer dizer, e quando falamos de baixas, este mecanismo acho que não estava disponível para os polícias, mas está disponível para parte da população. Por exemplo, uma coisa como a autodeclaração. Neste momento, qualquer pessoa, muito facilmente, sem precisar sequer de ir a um médico, pode declarar uma baixa, que é a autodeclaração de baixa. É relativamente fácil uma pessoa arranjar um atestado médico sem que o médico nos obrigue a fazer não sei quantos exames, que nos permita ter baixa durante 2 ou 3 dias. E estes mecanismos que existem numa sociedade só existem enquanto houver confiança. Porque a falta de confiança, e isso é uma coisa que é muito discutida quando se discute, até do ponto de vista científico, quando se discute a reforma da administração pública, a falta de confiança não permite a desburocratização. É necessário o papel, quer dizer, é sempre necessário aquela declaração que permita garantir que a pessoa não está a mentir. E haver assim os polícias a abusarem de forma tão óbvia e tão generalizada de um mecanismo de baixa, vai prejudicar isto. Quer dizer, daqui a uns anos, se isto começa moda, se eu começo, por exemplo, a ter os estudantes das universidades a fazerem coisas deste género para faltarem aos exames e poderem ir às segundas chamadas e coisas dessas, se isto entra na moda, daqui a uns anos vai ser um calvário para obter uma baixa. E se isso algum dia acontecer, temos de agradecer às pessoas que usaram as baixas como forma de protesto.
E quem anda também em protesto são os agricultores, cá em Portugal e noutros países, e a Comissão Europeia, no meio disto tudo, desistiu da proposta para o uso sustentável dos pesticidas, e isso compromete a Agenda Verde. É isso, Jorge Fernandes, que te leva a lançar agora esta carta de paus para cima da mesa?
Sim, paus para a Comissão Europeia por ter cedido mais uma vez ao lobby dos agricultores, enfim, fundamentalmente representados institucionalmente pela França, e a agricultura mostra bem como existe sempre esta tensão, digamos, entre o mundo que vai mudando e o mundo que, enfim, que apesar de tudo quer permanecer na mesma, e como existem perdedores e ganhadores em qualquer decisão política. Bem, em primeiro lugar, não faz qualquer sentido que em 2024 30% do orçamento comunitário vai para a agricultura. É simplesmente ridículo, não tem nenhum sentido. E é evidente que a Europa tem que garantir a segurança alimentar dos países e as cadeias de distribuição, até como vimos durante o Covid, etc. Mas isso não passa necessariamente por dar subsídios. Em segundo lugar, os subsídios da Europa estão literalmente a matar o desenvolvimento de outros países, enfim, países terceiros em África e na América Latina. Por exemplo, esta crise dos agricultores matou o acordo com o Mercosul para que os países da América Latina pudessem exportar para a Europa. Portanto, foi mais uma vítima, para além da questão dos pesticidas e, enfim, de uma certa desistência de algumas medidas da Agenda Verde, este acordo que estava a ser negociado e com muitas dificuldades com o Mercosul, ficou completamente morto. E claro, a isto juntamos ainda à questão ucraniana, que, enfim, no caso português é menos importante, mas no centro da Europa tem havido bastantes tensões, por exemplo, na Hungria e na Polónia, porque, desde que a guerra começou, os produtos ucranianos, e a Ucrânia tem, como sabemos, um dos melhores solos do mundo, os produtos ucranianos entraram pela União Europeia adentro, sem qualquer tipo de restrição, enfim, para ajuda também no esforço de guerra, e é claro que parece-me, pelo menos, que independentemente da adesão da Ucrânia à União Europeia, é bastante provável que a Ucrânia se torne o celeiro da Europa e dificilmente cortarão, pelo menos completamente, o acesso ucraniano ao mercado, uma vez que este já está estabelecido. E é uma pena que os políticos atuais já são cheios de medo das europeias, dos partidos de direita radical, e que a direita radical, no fundo, colonize os agricultores e as suas causas, mas, quer dizer, sacrificar a transição energética, matar o desenvolvimento de outros países, noutros continentes, e ainda prejudicar países como a Ucrânia, tudo isto para manter um setor económico e um lobby ligado à máquina é muito triste.
E sai o primeiro trunfo neste Fora do Baralho, João Marcos de Almeida.
Na verdade é um semi-trunfo. É um semi-trunfo porque há coisas que eu concordo com o Jorge. Acho que é mau tudo o que tem a ver com o impacto negativo nos tratados comerciais da União Europeia com outros países, sobretudo, como o Jorge disse, com o Mercosul, que seria um tratado comercial muito importante para a União Europeia, apesar de eu achar que não está completamente morto, está mais uma vez adiado. Em segundo lugar, eu acho que o Jorge desvaloriza a preocupação que existe em França com o impacto das manifestações dos agricultores nas eleições europeias. É uma preocupação muito grande para Macron. Ele está absolutamente convencido que, se não fizer nada com todos estes protestos, que a Marine Le Pen ganha com uma larga marcha às eleições europeias, e isso preocupa. É uma preocupação legítima, quer dizer, por um lado não podemos achar que a Marine Le Pen é preocupante e, por outro lado, desvalorizar a possibilidade de ganhar eleições. Mas o meu principal ponto é o seguinte. A União Europeia estabeleceu metas para a transição energética demasiado ambiciosas. Não é só em relação à agricultura, é em relação a todos os setores. E neste momento, eu compreendo, a transição energética não está em causa, vai continuar, mas as metas vão ter que ser revistas em quase todos os setores. Porque neste momento a transição energética só é possível para quem tem altos ordenados na Europa. Quem está a sofrer com a transição energética, custos económicos que são cada vez maiores, aí eu vou utilizar uma frase que muitos dos meus, até uso a palavra camaradas de programa, conhecem, quando se falava do campesinato e do proletariado. Quem está a sofrer na Europa mais com a transição energética são a classe trabalhadora pobre e os agricultores e camponeses. E eles são só revoltados. E isto tem que ser tomado em conta. Pode parecer um paradoxo uma pessoa de direita a dizer que é preciso levarmos em conta o interesse da classe trabalhadora, do proletariado e do campesinato, mas as coisas mudaram. E eu levo isso a sério, porque as metas vão ter que ser... É uma questão realista, não há hipótese de cumprir as atuais metas da União Europeia. Vão ter que ser revistas. Sobretudo quando, se a União Europeia as cumprir, mesmo que as cumpra, se o resto do mundo não for ambicioso, tem muito pouco impacto nas alterações climáticas a nível global. Agora, eu discordo do Jorge, eu acho que isto não põe em causa a transição energética. A transição energética vai ter que ser mais lenta, mas é irreversível.
E agora, rapidamente, a Susana Peralta vai trunfar este trunfo do João Marcos de Almeida.
Não, quero dizer, isto resolve-se compensando os perdedores, é só isso que eu quero. Portanto, quero dizer, há um fundo de transição justa. O que a União Europeia tem que fazer é reforçar o fundo de transição justa para conseguir cumprir as metas que são absolutamente essenciais. E se a União Europeia não der o sinal, não vai acontecer e isso é catastrófico para o planeta. E depois também queria assinalar que o Jorge falou de pesticidas. Estamos ainda a falar de vários problemas de saúde pública que vão para além da questão das alterações climáticas e que têm a ver com a comida que nós comemos. Portanto, queria acompanhar o Jorge e discordar do João. Sendo que eu
Já...
sou sensível à questão dos perdedores, mas isso resolve-se
Mas
compensando-os.
eu
Não se
termino só
resolve.
com uma coisa: os agricultores, do ponto de vista do eleitorado, são uma fração ínfima. Mesmo que todos os agricultores votassem na Marine Le Pen, por exemplo, enfim, jamais serviria para ela chegar onde quer que seja. Mas
Oh,
passemos à frente
Jorge, por
agora.
acaso o Macron discorda de ti? Já queres que eu te faça?
E tu discordaste do Jorge. A carta que segue
Exatamente.
é de ouros, a Susana Peralta, porque é de um negócio que vamos falar, dinheirinho, mas aqui, na verdade, do ponto de vista político, o empresário Marco Galinha revela numa entrevista ao Público que Marcelo Rebelo de Sousa o convenceu a investir na Global Média.
Exato, por isso é uma entrevista que Marco Galinha deu ao Público no dia 5, ou seja, na segunda-feira, e que estávamos muito entretidos com várias coisas, desde logo as oscilações dos Açores, e portanto não provocou, vamos dizer, a celeuma, que devia ter provocado, porque Marco Galinha diz o seguinte: diz que quem é que o incentivou a investir pela primeira vez no global, na Global Média? Bom, houve uma pessoa, mas não quero dizer o nome, diz Marco Galinha, e a jornalista insiste. Foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ele diz: talvez o Presidente da República, e depois de dizer talvez, diz que foi o Presidente da República fez o que eu faria se fosse Presidente. Havia preocupação com o futuro de um grupo que ia fechar e tentou sensibilizar um empresário para o recuperar. E depois continua com detalhes: convidou-o para ir a Belém, foi falar com o PR pessoalmente. Pessoalmente, sim, e depois. Mas o senhor presidente não fez qualquer interferência, não me obrigou a investir, fosse o que fosse. Sensibilizou-me. Enfim, por enquanto isto são alegações de Marco Galinha, que eu gostava muito que Marcelo Rebelo de Sousa nos viesse esclarecer minimamente, porque não vou eu agora aqui dizer que a palavra de Marco Galinha vale muito. No entanto, até ver, e já isto já aconteceu na segunda-feira, Marcelo não desmentiu Marco Galinha. E já agora tem mais detalhes da entrevista. Eu convido quem nos está a ouvir a ir ouvir.
Até
Vamos
porque
lá
não
ver,
tens
isto é
tempo
grave.
para
Não
detalhar.
tem tempo, vamos calar, vamos calar. Isto é grave a vários níveis, não é? Em primeiro lugar, enfim, não compete ao Presidente da República pedir a qualquer empresário ou empresária para investir em qualquer grupo de comunicação social. Isso parece-me ser assim aqui a questão mais fundamental. Isto é o quarto poder. Nós estamos à espera que esta gente escrutine o Presidente da República e outras pessoas e outros políticos e não que sejam amigavelmente convencidas ou sensibilizadas por Marcelo Rebelo de Sousa a investir. Portanto, isso é um primeiro problema. E depois, não vamos também escamotear o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter convidado ou ter sensibilizado alegadamente a salvar um grupo de comunicação social, enfim, um conglomerado de empresas com ligações pouco claras, vamos dizer assim, a financiamentos de origem russa, de origem chinesa. A esse propósito, eu devo dizer que Ana Gomes, inclusivamente, escreveu à Comissão Europeia a falar da aplicação da diretiva de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, e dizer que esta compra não tinha de facto sido escrutinada e que sempre foi, do ponto de vista económico, muito estranho. E tinha aqui outras citações de Marco Galinha para citar, mas não vou ter tempo. Que é Marco Galinha a dizer: não, eu tenho imenso interesse no, nos média portugueses. Eu sei que isto é um pouco original, que a maior parte dos empresários não tem, mas de facto para mim é um negócio que me parece muito estimulante e tal. Enfim, nós depois viemos a ver mais tarde que na verdade era tão interessante, que ele acabou por vender depois a um fundo de investimento bastante sinistro. E de facto, toda esta história fede, e era muito importante que Marcelo Rebelo de Sousa nos viesse explicar, afinal, que sensibilização foi esta.
Marcelo Rebelo de Sousa, que quebrou o recato político 12 dias depois, mas não falou sobre esse assunto. Temos agora uma carta de Copas, João Marques de Almeida, para André Villas-Boas, isto por causa da candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto, tu que és um portista assumido.
Exatamente. Mais do que assumido, um portista que sofre, mais do que eu gostaria de sofrer, Mas também o Porto tem-me dado grandes alegrias toda a minha vida. E é por esse ponto que eu começo. Como qualquer adepto portista, eu estou profundamente agradecido ao que Pinto da Costa fez pelo Porto. Quando Pinto da Costa se tornou presidente do Porto, o Porto era um clube regional. E neste momento é um clube com dimensão europeia, mundial, já para não falar, obviamente, a dimensão nacional. Ganhou tudo o que podia ganhar praticamente no futebol desde que Pinto da Costa é presidente do Porto. Mas a presença de Pinto da Costa, como tudo na vida, o poder corrompe, o poder estar demasiado tempo no poder é sempre mau, e Pinto da Costa é presidente do Porto há mais de 40 anos, é demasiado tempo, e os últimos anos dele têm sido muito maus para o Porto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão do clube, dos ativos do clube.
E agora há esta investigação ao
Sobretudo,
universo dos superdragões.
esta relação com a claque do Porto, dos superdragões, mais uma vez, nós não podemos antecipar à justiça, já sei isso muito bem. Mas a minha ideia é que os superdragões são um gangue de malfeitores, ou pelo menos algumas pessoas dos superdragões, a liderança dos superdragões, são um gangue de malfeitores, que seguramente que fazem coisas à margem da lei, coisas ilegais. E Pinto Costa tem uma relação demasiado próxima com este tipo de pessoas que é perturbante para um adepto portista e para um sócio portista. E eu devo dizer que estou muito contente que Vilas Boas tenha se candidato à presidência do Porto. Espero que ele ganhe. Aliás, posso dizer desde já que em abril vou ao Porto votar em Vilas Boas, porque acho que está na altura de Pinto Costa sair do Porto. E, sobretudo, acho uma coisa: ninguém, nem nenhuma, nada está acima do Porto. Pinto Costa não está acima do Porto. Esgotou o seu tempo como presidente do Porto e espero sinceramente que Vilas Boas seja eleito presidente do Porto em abril.
E Fernando Madureira, o líder dos Superdragões, ficou em prisão preventiva na sequência dessa investigação e da detenção de que foi alvo. Antes da segunda parte, o Jorge Fernandes tem aqui uma última palavra sobre as propostas do Chega na secção Equilíbrio da Defesa e do Bem-Estar Animal no programa eleitoral que foi divulgado. Cheira-me que vais usar aqui a carta Joker, mas no sentido pejorativo, Jorge.
Bem, este programa eleitoral do Chega, enfim, tem inúmeras pérolas, mas acho que há uma que bate tudo. Aliás, eu penso que eu nunca vi num programa eleitoral em Portugal uma coisa tão boa. A dada altura, na página 104, o programa diz que, enfim, há uma medida fundamental para o partido que é a seguinte: combater a zoofilia e fazer um diagnóstico desta prática em Portugal. Bem, eu penso que muito provavelmente quem aprovou esta medida não sabe o que significa zoofilia. E por isso aqui, nós no Fora do Baralho estamos sempre a fazer serviço público. Eu vou fazer aqui serviço público, enfim, caso tenhamos algum ouvinte do Chega. Bem, a zoofilia é uma doença da família das parafilias, como a pedofilia, que toda a gente conhece, infelizmente, ou a necrofilia, que consiste em fazer sexo com velhos, ou com mortos, perdão.
Com mortos,
e que sim,
com
com mortos, credo, credo, credo.
Mas olha aqui essa.
É pá, isto agora aqui. E a zoofilia é basicamente o interesse patológico por animais como motivo de excitação sexual. E aparentemente o Chega pensa que isto é uma coisa.
Jorge, é caso para dizer, chega.
Mas, Jorge, mas quando no debate entre André Ventura e Inês Sousa Real, o André Ventura diz: você não gosta de mais animais do que eu, isto passa a ter outro significado.
Esse é que é o ponto, exatamente. Mas quer dizer, mas o Chega pensa que isto é uma coisa prevalecendo na sociedade portuguesa, que é não só combater, mas fazer um diagnóstico desta prática.
Então, nós vamos ter aqui um inquérito representativo aos animais, Jorge? O Iné está...
A população é que morre... Isto é como o relatório Kissinger nos anos 50, só que sob a zoofilia e práticas afins.
Além do jogador Jorge Fernandes, temos aqui também, eu promovo-te, dicionário Jorge Fernandes. Fazemos só aqui uma curta pausa no Fora do Baralho, voltamos já a seguir. Jogada da semana no Fora do Baralho e o primeiro jogador é...
A vontade do povo açoriano não pode ser atropelada pelo interesse político passageiro, a tática partidária interesseira...
É José Manuel, aliás, é Vasco Cordeiro. O PS vai chumbar o governo minoritário da AD, encabeçado, essa sim, por José Manuel Bolieiro, do PSD. E Vasco Cordeiro, líder do PS Açores, acusa a direita de taticismo. Quem é aqui o mister com a melhor estratégia de jogo, Jorge Fernandes? O PSD que colou ao PS o ónus da viabilização ou o Partido Socialista que devolve o baralho?
Sem dúvida nenhuma o PSD, eu acho que o PSD saiu-lhe a sorte grande no último domingo porque teve o pretexto perfeito para conseguir fazer este número político, no fundo, obrigar o PS a clarificar antecipadamente, antes das eleições legislativas, o que é que fará caso exista uma repetição do cenário açoriano no Parlamento Nacional, que de resto é uma possibilidade bastante forte, penso que está completamente afastada, enfim, salvo alguma surpresa de última hora, a ideia de alguma maioria absoluta de um só partido. Portanto, o PSD, assim, enfim, durante muito tempo cenarizou e houve várias discussões sobre isso e agora vai obrigar o PS finalmente a dizer se está claramente do lado da democracia ou se aquilo que durante muito tempo muitas pessoas, incluindo eu próprio, por exemplo, dissemos que o Chega e o PS são aliados perfeitamente naturais, acima de tudo porque têm um inimigo comum, que é o PSD, e se a retórica anti-Chega, o teatrinho de Augusto Santos Silva, que foi, enfim, teve momentos absolutamente risíveis e tristíssimos, que serviu fundamentalmente para alimentar o Chega, e agora estamos a ver que Pedro Nuno Santos e o PS têm todos os incentivos para fragmentar a direita, para tornar impraticável qualquer governação que não envolva o PS. O problema é que estão-se a esquecer de um pequeno detalhe, é que para além do jogo partidário, destas pequenas birras de satisfações, de pequenas vinganças ou do impedimento de que a direita forme um governo, existe uma coisa que se chama Portugal, a governação, a estabilidade política, a possibilidade de impedir que a direita radical, que tem propostas, enfim, que basta ver o programa do Chega, que hoje saiu, por exemplo, mantém lá a castração química, e o PSD já veio dizer que nem pensar que isto não se mete. E o PS agora está a dizer que do lado deles, que não contem para a luta, para qualquer luta contra este tipo de partidos. O PSD fica sozinho a defender a democracia. E claro que Pedro Nuno Santos utiliza um argumento que é absolutamente falacioso, na medida em que Pedro Nuno Santos está a tentar criar uma amálgama entre PS e PSD. Diz que se o PS eventualmente viabilizasse um governo minoritário do PSD, coisa que de resto o PSD fez muitas vezes para o PS, porque lembremos que durante muitos anos, até 2005, o PS nunca tinha conseguido chegar ao poder sem maioria absoluta. Portanto, durante muitos anos, a solução que agora Pedro Nuno Santos diaboliza, portanto, a ideia de um governo minoritário, foi uma coisa perfeitamente natural e, de resto, a criação natural da democracia portuguesa. E Pedro Nuno Santos está aqui a tentar fazer uma amálgama e a dizer que, bom, se o PS que deixasse passar um governo minoritário do PSD, isto significaria que os dois partidos se tornariam uma única criatura. No fundo, Pedro Nuno Santos está a tentar misturar os conceitos de governo minoritário e governo do Bloco Central, e são coisas radicalmente diferentes. Uma coisa é se o PS fosse para o governo com o PSD, aí sim eu concordaria com ele, que é fundamental para o sistema político haver uma válvula de escape, rotação de poder, um partido alternativo, mas não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de governos minoritários e, portanto, que foram de resto a regra do governo socialista durante a democracia portuguesa. E, portanto, a máscara caiu ao Partido Socialista.
Luísa Guerra Conraria, para ti é uma decisão grave que pode ter implicações estruturais para o país, o PS chumbar este governo minoritário da AD nos Açores?
Sim, acho que é, apesar de eu, de certa forma, estar a contar com ela, aliás, até já o tinha dito publicamente, apesar de tudo acho que estava a contar com ela, mas não acreditava que fosse possível, e agora é, portanto, concretizou-se, e eu fico verdadeiramente chocado com isto, porque eu, num programa anterior eu disse que o principal entrave à criação de um cordão sanitário ao Chega era o PS neste momento, mas isto agora passou para outro patamar, quer dizer, neste momento o PS vai ser o responsável por levar o Chega para o governo. O PS, que há 8 anos trouxe a extrema-esquerda e a esquerda radical para o governo, ou digamos para o arco de poder, aquilo a que António Costa chamou derrubar os muros à sua esquerda, neste momento é o mesmo PS que está a derrubar os muros à sua direita. Isto é muito simples, é que o PS deixa o PSD sem qualquer alternativa. Quer dizer, admitindo que o Chega também vota pelo derrubo, também vota contra o governo regional da AD, quer dizer, nós estamos numa situação em que quando o PSD ganha com maioria relativa e há a maioria absoluta à direita, mesmo assim não governa? Então, quer dizer, então quando é que o PSD vai governar? Quer dizer, se uma maioria relativa, mesmo havendo, e havendo maioria absoluta à direita... Pois, exatamente. Ou seja...
Os outros filhos de Portugal governam o PS. Só podem governar outros se o PS deixar.
Está bem, oh, tá bem, sim, é isso. Quer dizer, vamos lá ver, se uma maioria relativa do PSD... com maioria absoluta do Bloco da Direita não é suficiente, quer dizer, então nunca vai para o governo, quer dizer, vamos ter o quê? Os próximos 50 anos o Partido Socialista no governo? Quer dizer, mesmo admitindo que o Chega é uma ameaça à democracia, portanto, vamos aceitar como boa essa tese, e eu simpatizo com essa tese, portanto, não a ponho de parte, por exemplo, ao contrário, por exemplo, aqui do João, eu simpatizo com essa tese, e neste momento temos... duas alternativas pela frente. Uma que é o PS governar sempre ou o PSD ter de se aliar ao Chega para governar. Porque, obviamente, com um partido tão forte à sua direita, o PSD nunca vai ter maioria absoluta. Quer dizer, então, neste momento, é isto. É o PSD com o Chega de um lado e o PS do outro. Isto é uma polarização criada pelo Partido Socialista. Bem, e eu confesso, entre estes dois males, que é ter sempre o Partido Socialista a governar durante os próximos 50 anos, ou ter... a alternância incluindo o PSD com o Chega, eu tenho de ser honesto e dizer que, nesse caso, eu tenho de aceitar que o PSD se coligue ou, portanto, chegue a acordos com o Chega. Eu não vejo alternativa a isso. E, honestamente, considero que Montenegro está livre, fica dispensado da sua promessa de não é não em relação ao Chega. Quer dizer, perante isto, não tem alternativa. Se uma maioria relativa com maioria absoluta de direita não é suficiente, pá, então nunca é suficiente. Não pode ser.
Fica dispensado, João Marques de Almeida, o PSD, desse não é não, como está aqui a dizer o
não
Luís?
Sei, não sei se fica, mas eu gostava de começar por outros pontos. Antes de mais, eu raramente digo isto, e é uma coisa irritante. Podem dizer que eu estou a ser irritante, vou ser por um minuto irritante. Obrigado por me darem razão, que nos últimos não sei quantos meses, talvez até mais que um ano, sempre disse que o PS era uma máscara, que o PS não atacava o Chega por razões ideológicas genuínas, que apenas atacava o Chega por uma questão de poder e de impedir que houvesse um poder alternativo ao do PS em Portugal, que o PSD alguma vez pudesse ter governo e que a direita pudesse voltar ao poder. E foi isto que Pedro Santos mostrou hoje. Portanto, como disse o Jorge muito bem, caiu-lhe a máscara. Mas era uma máscara, porque se o PS achar genuinamente que o Chega é uma ameaça à democracia, só tem uma coisa a fazer nos Açores e em Portugal, que é possibilitar um governo minoritário do PSD. Porque uma ameaça à democracia é uma expressão muito forte. Uma ameaça à democracia tem que ter comportamentos consequentes com essa frase. Não basta dizer e depois ter comportamentos que não têm nada a ver com o que se diz. Porque a partir de hoje, Pedro Nuno Santos não vai poder dizer aos portugueses que o Chega é uma ameaça à democracia. Porque os portugueses não podem acreditar em Pedro Nuno Santos quando ele diz isso. Porque é óbvio que para o PS o Chega não é uma ameaça à democracia. O que o PS quer é impedir que o PSD seja governo, seja onde for. Portanto, aqui é outra estratégia do PS de procurar o voto útil à esquerda, assustando o eleitorado de esquerda com o fascismo, o radicalismo do Chega, caiu hoje. Obviamente calculo que ninguém se vai votar no Livre, no Bloco,
quer dizer, esse não caiu João, esse não caiu necessariamente, não é? Isso é o que o Pedro Nuno Santos está a tentar recuperar, é esse papão.
Mas se é um papão, então porquê é que não impede...
Eu estou de acordo contigo, eu só estou a dizer que não caiu hoje. Provavelmente ele recuperou parte dele, é a única coisa que eu estou a dizer, mas é obviamente uma manobra tática e irresponsável.
E depois há outro ponto, que é uma aldra, visto Pedro Nuno Santos, que é uma aldra ponta. Quer dizer, quando, e não foi há muito tempo, António Guterres governou durante 6 anos com governos minoritários. Foram sempre, o PSD permitiu sempre que esses governos minoritários governassem, porque havia, porque o PS tinha ganho as eleições. Que eu saiba, nesses 6 anos, entre 1995 e 2001, não houve crescimento de partidos radicais nenhums em Portugal. O que é que só apareceu mais de 10 anos depois? Acompanham cá com histórias que, e o Jorge aqui também disse muito bem, que um partido permitir que outro partido possa fazer um governo minoritário vai levar ao crescimento de partidos radicais. É mentira. Não vai nada prova que vai, e como disse o Jorge, permitir o governo minoritário não é o mesmo que um Bloco Central. O Bloco Central seria PS e PSD, os dois no governo. O PS não deixa de estar na oposição por se abster a um governo minoritário do PS.
O que Pedro Nuno Santos diz é que, basicamente, isto era uma forma fantástica de garantir que o PSD era sempre poder, se tivesse viabilizado o governo de Bolieiro.
O PS poder? Todo o imposto não vai ter boas eleições. Porquê que o Pedro Nuno Santos diz isso? Ele não acredita na sua capacidade de ganhar eleições. O PS teve 21 anos dos últimos 29, 22 dos últimos 29 no poder. E agora que diz que há o risco do PS ser sempre poder, olha, diga, vamos lembrar o Pedro Nuno Santos, na Europa, na União Europeia, nunca nenhum partido nos últimos 30 anos teve tanto tempo no poder sozinho como o PS em Portugal. Nos 27 países da União Europeia, nunca. Mas, nos últimos 100 anos, o PS, a seguir a Salazar, foi quem teve mais tempo no poder em Portugal. A Pedro Nuno Santos, quando está preocupado com o PS que está para sempre no poder, devia estar calado.
A Susana Peralta?
Eu estou completamente de acordo com o que o Luís disse, ou seja, de facto isto é uma manobra de grande irresponsabilidade de Pedro Nuno Santos, e eu, enquanto eleitora de esquerda e eleitora, aliás, já muitas vezes na minha vida do PS, não me sinto representada por, embora eu não conto votar no PS nestas eleições, mas não me sinto minimamente representada por este líder do maior partido da esquerda, pelas razões que o Luís expôs. Agora, deixa-me só dizer-te o seguinte: quando o líder do PS, quando Pedro Nuno Santos diz, basicamente, isto era uma forma fantástica de garantir que o PS era sempre poder, não é. Não é. Porque o Pedro Nuno Santos, neste momento nos Açores, se ele quisesse formar uma maioria para derrubar o governo, o partido mais votado, ou a coligação mais votada neste caso, que foi a coligação de Bolieiro, Pedro Santos não tinha essas condições. Portanto, estamos a falar de circunstâncias estratégicas muito diferentes. Eu conseguiria conceber, apesar de eu achar que a alternância democrática é importante, é um valor fundamental, um pilar fundamental, aliás, da democracia. Quem não alterna são as ditaduras. Eu conceberia que Pedro Nuno Santos, que Pedro Nuno Santos dissesse, não, eu não vou viabilizar este governo, que seja com uma abstenção no Parlamento, porque eu tenho aqui condições para formar o próprio governo, como fez António Costa em 2015. Mas Pedro Nuno Santos não está nessas condições. Pedro Nuno Santos está a fazer isto apenas para atirar o PSD para os braços do Chega. E isso é, de facto, de uma enorme responsabilidade. Ele não tem nenhuma alternativa para propor. Eu acho que era importante que, já quando ele falou no domingo à noite, eu estava a ver o discurso dele, estava a pensar, mas como é que ninguém lhe pergunta, não é? Qual é a atitude que o PS deve tomar numa circunstância em que, chumbando um governo de direita, pode formar uma maioria de esquerda, e numa circunstância em que, chumbando um governo de direita, não pode formar uma maioria de esquerda. E ainda ninguém fez essa pergunta e eu gostava muito que lhe fizessem, porque isso realmente desmentia esta frase, isto era uma forma fantástica de garantir que o PS era sempre poder, não é disso que se trata. Agora, o que ele está a tentar fazer, parece-me, é garantir que o PS é sempre poder, porque ele está no fundo, Luís Montenegro, naquela noite de domingo, chutou a bola para o PS e agora Pedro Nuno Santos, ao colocar o PSD Açores nos braços do Chega, está a querer de novo apelar ao voto útil. Eu espero que as pessoas de esquerda não se deixem cair nesse logro, nessa chantagem, e que votem nos partidos à esquerda do PS, que entendam votar, porque
mas, a democracia, mas, enfim, eu
também,
acredito,
também é representação parlamentar, não é só formação de maiorias executivas. Desculpa, diz, João.
Susana, eu acredito, continuo a acreditar, e ainda à pergunta que a Vanessa me perguntou há pouco, eu acabei por não responder, eu continuo a acreditar que o PSD vai fazer um governo minoritário nos Açores, sem o Chega, e também acho que é isso que vai acontecer em Portugal, depois de 10 de março, se o PSD ganhar eleições e houver uma maioria de direita no Parlamento Português.
Mas o Chega vai ter que viabilizar esse governo?
Exatamente, isso é possível que o Chega a viabilizar o governo. Isso não é uma certeza matemática.
É uma certeza matemática.
Mas, e o
desculpa.
PSD, e o PSD dirá, não tem que fazer nenhum acordo com o Chega, dirá ao Chega, os senhores têm que decidir se querem permitir um governo minoritário de centro-direita ou se querem derrubar o nosso governo e depois entendam-se com o PS.
É, mas
deixa-me só dizer aqui uma coisa. Há aqui uma diferença fundamental entre os Açores e o continente, que é a seguinte: no há uma necessidade de haver uma moção de confiança no Parlamento. É indispensável para o Governo tomar posse. Enquanto no continente é perfeitamente
possível.
Não
é o contrário.
É o contrário.
Não existe essa necessidade.
Tem que haver uma moção de censura. Sim, portanto, basta o Chega a abster-se.
Na verdade, no PS, no continente, nem sequer é preciso haver moção nenhuma.
Não,
estou
a falar nos Açores.
Basta apresentar o programa de governo e...
Claro.
Exato, mas quer dizer, mas no continente nem é preciso isso.
Não, no continente basta que ninguém inicie uma moção de censura.
Exatamente, e o governo toma posse.
Deixa-me só corrigir, já que estamos com precisismos. Já que estamos com precisismos, não é moção de censura, é moção de rejeição do governo.
O programa de governo, nas regiões autónomas é o programa de governo, sim.
Mas portanto, repara, mas quer dizer, não tínhamos...
Direita,
mas,
João,
aqui a questão é que o PS, com esta manobra, entrega ao Chega a decisão. Entrega ou chega à decisão? João, tu estás preocupado com o PS. Eu estou preocupado com a governação do país, ok? Eu acho que isto é mesmo grave. Não estou preocupado com taticismos do PS. E, portanto, eu acho que é grave entregar as chaves assim ao Chega.
É o PS, é o que eu estou a dizer.
Está bem. Entregas as chaves ao Chega. O Chega, se quiser mandar o governo abaixo, manda, porque basta juntar-se aos votos do PS que estão pré-anunciados. E se não quiser mandar o governo abaixo, obviamente que o PSD fica associado ao Chega e a consequência disso é que muito provavelmente no continente vamos ter o mesmo.
E mais,
muito provavelmente,
Luís,
mas tem o mesmo no continente. Que fica claro que o PS vai apresentar uma moção de rejeição em Portugal continental.
Eu estou convencido que no dia que o Chega mandasse um governo do PSD abaixo, juntamente com o PS, perdia 2/3 do seu eleitorado. Até uma boa maneira de acabar com o problema do Chega.
Acho que estás a ser... Era, assim,
eu também acho que isso é ser demasiado
Natal,
otimista.
O Pai Natal já passou. Posso só dizer uma coisa? O Chega ou se abstém de aprovar o programa de governo de Bolieiro e toma uma atitude, vamos dizer, passiva e depois, na mesma, enfim, me parece-me, ou temo, espero bem que não seja o caso, que ao nível das eleições legislativas, do governo centro, das legislativas nacionais, que o PS de Pedro Nuno Santos... se dedique a usar esse mesmo facto para na mesma encostar o PSD ao Chega, o que seria de facto uma manobra de uma enorme responsabilidade. Mas, sobretudo, a mim custa-me acreditar que o Chega fique numa posição de passiva quando tem a faca e o queijo na mão neste momento. Quer dizer, neste momento o Chega tem o poder efetivo nos Açores de deixar passar aquele governo ou não deixar passar aquele governo. E seria muito estranho, sobretudo tendo em conta várias declarações de André Ventura, que nos últimos meses andou a dizer que ele não quer incidência parlamentar, que ele o caso é que tem de haver acordos de estáveis, de governo, não sei o quê, que disse isso, aliás, no domingo à noite, tentando condicionar depois as declarações que mais tarde viriam de Bolieiro e do próprio Montenegro, que felizmente não se deixou condicionar por essas declarações de André Ventura, seria agora muito estranho também, mesmo para André Ventura, perante o seu eleitorado, que também tem um, vir dizer, não, eu realmente disse isso tudo, mas olha, agora vou aqui ficar aqui passivo no meu cantinho e tal, e vou simplesmente abster-me e deixar passar o programa de governo de Bolieiro. Também seria muito esquisito, portanto, efetivamente, tudo está a conjugar para dar um poder estratégico a André Ventura no desenho do programa de governo, em algum, provavelmente não serão todas as medidas, como é óbvio, longe disso, mas quer dizer, em colocar ali a sua... o bedelho em áreas em que eu não gostava que colocasse, que eu acho preocupante, e sobretudo se isso depois se transpuser para o continente. E desse ponto de vista eu não agradeço a Pedro Nuno Santos, portanto o que eu esperava de Pedro Nuno Santos era que, não tendo ele neste momento nos Açores condição para apresentar uma alternativa dentro daquela geometria parlamentar ao governo de Bolieiro, que deixasse passar o governo de Bolieiro, porque... para mim, uma pessoa de esquerda democrática, eu não confundo um governo de uma coligação liderada por Bolieiro, enfim, com o PSD, mesmo com o PPM, com as suas extravagâncias e com o CDS, com partidos como o Chega, com o programa que o Jorge já aqui iludiu na primeira parte e que podíamos também passar aqui o programa inteiro, mais um Fora do Baralho, a dissecar, mas que de facto tem posições, enfim, abjetas acerca dos direitos das mulheres, dos direitos das minorias, próprias visões sobre a imigração, enfim, não, nem vale a pena entrar. Portanto, não é a mesma coisa, quer dizer, a direita democrática, por muito que seja o campo no qual eu não me revejo politicamente, não é a mesma coisa do que o Chega, e eu gostava muito de ter um grande partido à esquerda em Portugal que reconhecesse isso.
Aqui a deixa da Susana Peralta. Jorge Fernandes, última palavra para ti, 30 segundos.
Não, eu concordo no fundamental com isto, quer dizer, e acho que se Ventura for inteligente, e eu acho que ele é um homem inteligente, vai votar favoravelmente, mesmo sem qualquer acordo com o PSD, vai votar favoravelmente o governo de Bolieiro para tentar de alguma maneira condicionar a dinâmica, e naturalmente até aí se verá como ele é um aliado do PS, porque aí cria dois factos: ajuda o PS a montar a narrativa que o Chega é um aliado do PSD e ao mesmo tempo tenta criar a Luís Montenegro um facto consumado, e se eu tivesse que apostar seria isso que a André Ventura vai fazer, sem qualquer negociação, mesmo assim apoiar o governo de Bolieiro.
Estás no sítio certo para apostar, estamos no Fora do Baralho e voltamos na próxima sexta-feira às 7 da tarde. Não se esqueçam que é o novo horário do Fora do Baralho e ficamos também sempre disponíveis em podcast. Bom fim de semana para todos.